país conseguiram, inclusivamente para o Jardim da Estapada das Necessidades, criar um quadro e uma realidade que não existe, que é uma eventual saída do MNE das referidas instalações, que não está prevista, não existe em lado nenhum, e o PSD vem propor exatamente, perante este quadro e perante uma saída da Tapada das Necessidades que não existe nem prevista, vem propor a criação de um espaço museológico. Ou seja, este é aqui mais um tema de factos ou realidades alternativas para eventuais ações futuras ou ações a criatividade, a concretizar. Eu até diria que estamos perante mais um caso, que até lhe podemos chamar assim, de uma criatividade arbórea do PSD. E dizer que, do que propriamente o real sentido para a Tapada das Necessidades, até porque aqui confiamos nos deputados do PSD e na sua bancada, para, em vez deste projeto de resolução, terem a capacidade ou interlocutores para conseguir chegar à fala com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e manifestar aquelas que são as suas ideias, muitas, como vimos aqui hoje. No que tocante às restantes iniciativas, importa referir que estamos alinhados em relação ao objetivo da conservação e da salvaguarda e da preservação deste importante jardim histórico da cidade, valorizando os seus elementos naturais e o património arquitetónico. Para o Partido Socialista, tal como a DGPC fez no seu parecer de 2021, importa elaborar o plano de gestão e salvaguarda da Tapada das Necessidades. Estranhamente, ainda não vimos nos locais próprios nenhuma ação do PSD neste sentido e já governam o município de Lisboa há mais de um ano, por isso está na altura de mudarem o chip. E dizer que aquilo que é um jardim e que teve características de um jardim de romântico num determinado período histórico não necessita de ter sempre essa característica para todos os outros períodos da sua existência. Podemos adaptar essas características, dar multifuncionalidade, ampliar valências. E por isso dizer que foi feito um estudo prévio deste plano de salvaguarda, foi estabelecida a criação da necessidade de uma figura do conservador e também referir que o projeto e a concessão que foi feita para este espaço foi precedida de uma consulta pública sobre o futuro da Tapada das Necessidades. Eu sei que aqui há alguns que não gostam de consultas públicas quando não dizem o que querem ouvir, em que foi resultado dessa consulta pública a necessidade de ampliar as valências daquele espaço, permitindo uma maior aproveitamento e fruição pública daquele jardim, sendo algo mais do que um jardim romântico como foi outrora. É assim que é agir no espaço, é assim que é transformar no espaço. Outro elemento que é, portanto, que é sublinhar e que é subjetivamente conhecido, é que qualquer intervenção, mesmo a futura, estará sempre sujeita àquele que é o plano de salvaguarda. E isso é conhecido também do concessionário. Dizem também do ponto de vista da conservação do valor arquitetónico. Aqui é importante sublinhar que existem organismos, existe uma administração que avalia estes aspectos e lembrar também que nestas obras que já foi reconhecida a sua compatibilidade, tendo sido dado um parecer favorável condicionado à elaboração do tal plano de salvaguarda. Por isso, nós podemos discordar da administração, o que não podemos promover é desconfiança da administração quando não acreditamos nela. E também dizer que é falso que esteja qualquer privatização do espaço público. Eu sei que pode não satisfazer as pretensões ideológicas de alguns, mas é uma intervenção que aumenta a segurança do parque, aumenta as suas valências e aumenta a fruição pública. Dizer também que todos os partidos que aqui estão, tal como aqui foi dito, o Bloco e o PCP têm feito este caminho nos diferentes órgãos, é importante questionar no local próprio e questionar desse estudo prévio, que foi deixado ainda do mandato de Fernando Medina, foi deixado este estudo prévio e que os senhores não deram qualquer tipo de continuidade. Mas seja qual for o caminho a seguir, o Partido Socialista não se opõe, muito pelo contrário, apoiará sempre a participação deste processo concreto e estará sempre disponível para contribuir e afirmar o valor natural presente nas Tapadas Necessidades e o valor arquitetónico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, estão hoje em cima da mesa 5 projetos de resolução, a maioria apresentada pelos partidos desta Câmara, à exceção do Partido Socialista, logicamente. Todos os projetos apontam exatamente o mesmo caminho, levantam os mesmos problemas. Vamos ver agora qual o verdadeiro espírito do Partido Socialista. Se democrático, se, de facto, de rolo compressor. Eu ouvi com atenção aquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista disse referiu-se a todos os projetos, exceto ao do Chega. Portanto, aí a democracia já me confunde um bocadinho.
Não leu, não
é?
Somos.
Somos todos democratas, somos todos eleitos pelo povo, ao que parece. Não somos democratas? Ó, senhor deputado.
Senhor deputado, peço desculpa, mas não há diálogo. Faça o favor de fazer as intervenções. Os apartes são regimentais. Faça o favor de criar condições para que o orador possa prosseguir. Muito obrigada. Faça o favor
obrigado,
de continuar.
Senhor Presidente. Dizer ao senhor deputado Brilhante Dias que não lhe admito, nem como político, não como deputado,
muito
nem
bem,
como homem,
bem.
Que me chame de antidemocrático.
Muito
ou que diga
bem.
Que eu não sou democrático. Antidemocráticos são os senhores quando traçam a tal linha vermelha que projetos que são positivos para o povo português, que são positivos para o povo português, os senhores chumbam por uma questão pura e simplesmente ideológica. Isto é tipicamente marxista e é conhecido ao longo de todo o mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor, Sr. Deputado. Senhores deputados, faça o favor de criar condições para que o senhor deputado Rui Tavares possa usar da palavra. Senhores deputados, mas eu estou a ouvir, não estou a ouvir barulho daquele lado, estou a ouvir vozes deste lado. Portanto, vamos respeitar o direito do senhor deputado Rui Tavares de usar da palavra. Faz favor, senhor deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Mais do que saudar os peticionários, eu gostaria de lhes agradecer por fazerem sua missão aquilo, e não faltam tutelas da administração pública, seja a nível governamental, Ministério da Agricultura, Ministério dos Negócios Estrangeiros, seja a nível local, Câmara Municipal de Lisboa, durante décadas não conseguiram fazer, que é preservar e desenvolver e promover a cultura do património público na tapada das necessidades. O que há a fazer é encontrar uma tutela que seja única, é entre Câmara Municipal, Ministério da Agricultura e Ministério dos Negócios Estrangeiros, encontrar um plano de salvaguarda da tapada das necessidades e cumpri-la numa lógica de fruição de espaço público e de preservação do espaço público. Mas devo dizer que isto não é caso único. Eu tenho trazido, mais do que uma vez, a esta Câmara o facto de termos, em plena Praça do Comércio, o Torreão Poente, há 3 invernos a chover lá dentro, e gostaria de dizer ao Sr. Deputado Alexandre Simões que desses 3 invernos, 2 já são de gestão PSD com o Presidente Carlos Moedas, e nada acontece. E vejo com algum espanto que ali, de onde se preparam para sair ministérios, e onde vai haver espaço livre, esta Câmara não faz um debate sobre a sua utilização pública, incluindo museológica, e o PSD vem com uma ideia bastante peregrina de retirar um ministério de onde está, num edifício que tem utilização pública, de acordo com a sua história, para fazer um espaço museológico, onde, basicamente, noutros lugares de onde vão sair ministérios, estamos talvez à espera que o Sr. Presidente Carlos Moedas e o PSD aceitem que venham a ser hotéis de charme, como tem acontecido.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado aos peticionários. Ainda há muito caminho a fazer nesta casa para defender o património.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o ponto 4 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 5. Temos a proposta de lei número 105/14 da Assembleia Regional da Madeira, da Região Autónoma da Madeira. E temos o projeto de lei número 428/15 do Chega para apresentar o seu projeto de lei. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto de lei que aqui trazemos hoje visa dar cobro aos sobrecustos da insularidade característica fundamental que deveria ter sido levada em linha de conta quando falamos de verbas a atribuir aos estabelecimentos de ensino superior das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. O isolamento geográfico, o clima instável e a sua dimensão priva as instituições das ilhas dos benefícios de economias de escala e, consequentemente, têm custos operacionais acrescidos, nomeadamente os referentes à aquisição de serviços de energia, infraestruturas e telecomunicações. É uma questão de justiça social que o Governo Central repense o modelo de financiamento das universidades e atribua um complemento às instituições dos arquipélagos, que permita atenuar estas diferenças. Os efeitos da crise inflacionista que o país atravessa e que resultou no aumento de custos de funcionamento são sentidos de forma dura e transversal por todas as instituições, sobretudo as situadas nas nossas regiões autónomas. O nosso projeto de lei assegura a atribuição de um coeficiente de majoração aplicável ao financiamento dos estabelecimentos de ensino superior públicos e aos estabelecimentos do ensino superior não públicos com contratos de cooperação celebrados com o Governo sediados nas regiões autónomas. Propõe-se que a fórmula relativa a esse coeficiente seja determinada em portaria conjunta dos Ministros das Finanças e da Ciência e do Ensino Superior, bem como as regras necessárias para o seu cálculo e aplicação. As regiões autónomas têm apenas 1,5% dos alunos a nível nacional, mas também estes merecem o acesso aos serviços de educação, pois é um direito fundamental previsto na Constituição da República Portuguesa. Ainda assim, ano após ano, as Assembleias Legislativas Regionais reivindicam a criação de financiamento que reflita as necessidades derivadas da condição própria de regiões ultraperiféricas, sem que, até o momento, tenham tido qualquer acolhimento. Esperemos que desta vez as coisas mudem. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. As fragilidades do enquadramento legal, institucional e financeiro do sistema do ensino superior são conhecidos por todos já há bastante tempo. No dia da apresentação do estudo ao CDE sobre o financiamento das instituições do ensino superior na Academia de Ciências de Lisboa, a Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior indicou que o tema do financiamento do ensino superior, que foi definido como prioritário, deveria já ter sido resolvido há muito tempo, mas há algo aqui que nos diferencia. Já deveria ter sido resolvido desde 2010. A Iniciativa Liberal não pode estar mais de acordo com a prioridade sobre este tema, com estas pretensões. Foram aprovados dois projetos de resolução, nomeadamente por nossa iniciativa, uma sobre o modelo de financiamento, outra sobre a avaliação do regime jurídico de instituições do ensino superior e, portanto, somos bastante solidários com a necessidade de revisão do modelo. Mas estamos justamente perante este momento de revisão de modelo, pelo que intervenções casuísticas merecem muita cautela. E neste caso não podemos concordar com a altura individual considerada sobre esta medida. A proposta de lei 105 da Assembleia Legislativa da Madeira, pela majoração do financiamento da Universidade da Madeira, que reflete efetivamente as angústias, as consequências do subfinanciamento e a urgência do tema, merece-nos toda a simpatia em relação ao tema. E não obstante estarmos de acordo com as razões evocadas na proposta de lei, para haver um ajustamento dos financiamentos destas universidades, este tema deve ser analisado em conjunto. Importa resolver o problema de uma vez por todas, definitivamente e com um caráter estável. A Iniciativa Liberal defende também que no desenvolvimento dos critérios para o financiamento deve haver nesta forma de financiamento a insularidade como fator essencial de financiamento, nomeadamente para fazer causa a estes sobrecustos. Importa promover ainda a transparência e a qualidade das nossas instituições e, acima de tudo, implementar um modelo que tenha indicadores claros, mensuráveis e que permeiem o sucesso e compensem, sim, os temas da insularidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o debate que hoje aqui nos é trazido com esta proposta de lei é um debate que visa corrigir uma injustiça de que a Universidade dos Açores e da Madeira tem sucessivamente sido alvo nos últimos anos, apenas e só devido à sua localização ultraperiférica. Devido a uma localização que não tem impedido, ao contrário do que acontece com as universidades do continente, candidatar-se a fundos europeus ou até a grande parte dos programas operacionais em vigor, e nem sequer existe